Está no ar. O Jornal do Senado.
O governo prevê para 2017 salário mínimo de R$ 946,00 e crescimento de 1%.
Para Vanessa Graziottin, as previsões são realistas, mas Aloysio Nunes discorda.
Está pronto para a sanção um projeto que afasta de atividades insalubres grávidas e mães que amamentam.
Várias propostas em votação no Congresso prejudicam o combate à corrupção, alerta Randolfe Rodrigues.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em 2017, o salário mínimo vai subir para R$ 946,00 e o país terá um déficit de 65 bilhões. E isso é o que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que o governo encaminhou ao Congresso Nacional.
A senadora Vanessa Graziottin avalia que a LDO proposta pelo governo é realista, mas o senador Aloysio Nunes Ferreira discorda. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
A proposta, que é uma prévia do orçamento, prevê uma inflação de 6%, um crescimento econômico de 1%, uma taxa de juros de 12,75% ao ano e um dólar cotado a R$ 4,40. O salário mínimo será de R$ 946,00, um aumento de R$ 66,00 em relação ao piso atual. A meta fiscal do ano que vem terá um déficit de R$ 65 bilhões de reais devido à perda de arrecadação e às despesas do Programa de Aceleração do Crescimento. A equipe econômica limitou os gastos públicos, suspendendo concursos e reajustes salariais do funcionalismo. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, considerou acertada a decisão do governo de encaminhar uma proposta realista com um déficit de 65 bilhões de reais.
Se você faz uma previsão ruim e depois você tem uma execução melhor, isso gera um impacto importante. O difícil é quando você faz uma previsão muito otimista e que não condiz com a realidade.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, argumentou que mesmo com um rombo, a LDO do ano que vem não condiz com a realidade.
Basta dizer que a previsão de crescimento de 1% contraria todas as previsões do mercado, do FMI. Mais uma vez, o governo perdido no seu mundo de fantasia.
Trabalhadoras grávidas ou que estejam amamentando devem ser afastadas de atividades insalubres e sem nenhum prejuízo salarial.
Esse afastamento está previsto em projeto aprovado ontem pelo Senado Federal e que só depende agora da assinatura da presidente da República para virar lei.
Como afirmou a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto visa proteger a criança.
A empregada, se ela é gestante ou se ela está amamentando, para proteger o feto ou depois a criança recém-nascida, ela vai ficar afastada temporariamente dessa exposição, dessa atividade insalubre, sem prejuízo da remuneração. Ela é afastada enquanto tem a gravidez, ela tem que comprovar que ela está amamentando, até uma simples confirmação pelo médico.
O leite deve fazer parte do programa de garantia de preço mínimo pago ao produtor. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura e que vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos.
Entre os objetivos desse programa está o de assegurar ao produtor preços que permitam manter sua atividade. Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o setor leiteiro também precisa de salvaguardas.
Os produtos lácteos são os produtos mais protegidos no mundo para efeito de exportação. Você não consegue exportar facilmente para Uruguai, para Argentina. E o contrário aqui não é verdadeiro. Nós consumimos principalmente queijo, mas até produtos lácteos importados.
O projeto que permite a terceirização na atividade principal da empresa é uma afronta às leis trabalhistas, da opinião do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal.
Ele disse que no setor elétrico, esse tipo de terceirização seria ainda mais perigoso, porque qualquer erro pode significar a morte.
No ano passado, o setor registrou quase 700 mortes e Hélio José teme que esse número aumente se o projeto da terceirização for aprovado.
Uma empresa séria quer quadro permanente, bem formado, qualificado, e um trabalho terceirizado muitas vezes não é possível chegar a tal aprimoramento dos serviços essenciais.
O que você acha desse e de outros projetos que estão em votação no Senado? Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. A ligação é gratuita. Música.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, alertou que o combate à corrupção no Brasil será prejudicado se forem aprovados alguns projetos que estão em análise na Câmara e no Senado.
Ele reclamou que algumas dessas propostas inibem a atuação do Ministério Público. Um deles é o de número 233 de 2015, que trata do inquérito civil e dos procedimentos usados pelo Ministério Público para a coleta de provas.
Segundo Randolfo Rodrigues, esse projeto torna o inquérito civil um procedimento de investigação burocrática, impede o acesso do Ministério Público a bancos de dados essenciais às investigações e prevê que a investigação do inquérito civil valerá apenas um ano.
Se este dispositivo já vigorasse hoje, várias investigações na Operação Lava Jato estariam prejudicadas. A ser aprovado matérias como essas que tramitam na Câmara ou esta do inquérito civil aqui no Senado, repito, nós vamos estar retrocedendo nessa legislação.
O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, está otimista com a retomada de bons índices da economia, como queda da inflação, equilíbrio na balança comercial, paralisação da alta dos juros e sinais positivos nas vendas do comércio.
Ele explicou que alguns fatores contribuíram para esses resultados melhores, como o preço mais realista do petróleo e a lei aprovada no ano passado que amplia a área de atuação das pequenas e microempresas.
Mais de 80 bilhões que estão sendo oferecidos como crédito para ajudar na geração de empregos, de nova riqueza. Os fundos constitucionais que têm mais de 40 bilhões para ser colocado à disposição dos investimentos e que é uma sinalização segura de que nós estamos no caminho certo da retomada da economia brasileira.
Donizete Nogueira teme que a melhora da economia seja prejudicada se a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff for aprovada pela Câmara dos Deputados no próximo domingo.
O senador Paulo Rocha, do PT paraense, afirmou que os defensores do impeachment não conseguiram definir qual foi o crime da presidente Dilma Rousseff, já que as chamadas pedaladas fiscais são procedimentos habituais de presidentes e governadores.
Não permitiremos o golpe que pretende demolir tudo o que construímos. Não permitiremos Eduardo Cunha na vice-presidência da República. O povo na rua e os democratas dentro do Congresso vão reverter esse golpe.
Já o senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, avaliou que o movimento pelo impeachment de Dilma é resultado não somente das ilegalidades cometidas pelo governo, mas também da demanda dos brasileiros que ocuparam as ruas e tomaram a responsabilidade pelo seu destino.
Qualquer que seja o resultado, mas sabemos todos qual é o mais provável. Temos que reconstruir esse Brasil, temos que dar o nosso esforço para que uma agenda estruturante, aguda e urgente seja votada no Congresso Nacional.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, pediu a todos serenidade para evitar um confronto entre militantes favoráveis e contrários ao pedido de afastamento da presidente da República.
Mesmo que tenhamos posições muito divergentes, não há como você praticar democracia na base da selvageria, na base da violência, que haja uma manifestação pacífica e ordeira, porque é isso que a sociedade brasileira mais precisa.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Larissa Bortoni, Luciana Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio, Walter Dalbello.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU recomendou que a Casa Civil elabore uma estratégia nacional para a seca com base em gestão de riscos. O trabalho relatado pelo ministro substituto André Luiz de Carvalho verificou que o país não está preparado para lidar com a escassez hídrica, que é consequência da atual situação climática mundial. Foi verificado que não há política nacional voltada para a prevenção de crises na gestão de recursos hídricos. As ações adotadas para enfrentar situações de seca, além de desarticuladas, são posteriores e não preventivas e têm foco mais nos efeitos do que nas causas. Para o relator, essa falha é grave, devendo ser priorizada com urgência pelo governo federal em colaboração com os governos estaduais e municipais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.